Farofa Conceito.
Bem-vindos ao episódio 249 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
Eu sou o Arme.
E eu sou o Fábio.
E nesse episódio a gente vai falar de música nova da Anitta e também, que mais, gente? Que mais a gente vai falar? Sim, de Manu Gavassi, que está pronta para nos desagradar, assim como, né, mexeu com a internet essa semana. Entre outros assuntos também, afinal somos gays informados e fazemos coisas no final de semana que a gente compartilha com vocês. Mas antes da gente começar esse episódio, a gente vai dar aqueles recadinhos de sempre, que é pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, @farofaconceito em todas elas. Se você tiver assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, dá like nesse vídeo, compartilha com seus amigos sobre esse episódio. E se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, favorito nosso podcast, para você não perder nenhum episódio do Farofa Conceito. Outra coisa que você pode fazer também é seguir as nossas playlists, a principal delas, a New Music Friday, que a gente atualiza semanalmente com as músicas que a gente comenta aqui no episódio, tá bom? Ela tá disponível na Apple Music, na Deezer e também no Spotify, pra você não perder nadinha. É isso, gente, de recadinhos das, né, daqueles iniciais que a gente pede pra vocês sempre, que se você já ouve, já deveria ter feito, mas a gente pode conversar agora sobre aqueles recadinhos que vocês querem dar, que vocês querem falar, tipo, ai, essa semana fiz isso. Fábio, sua vez.
Eita, como você abre o episódio, o último episódio do ano, com paz e tranquilidade, né? Com paz e tranquilidade. Eu assisti a série da Luísa Sonza na Netflix, e acho que é isso. Netflix, como diria Cariúcha. Quanto que é? R$1.000? Pega o Pix dele, pega o Pix, que eu faço um Pix pra ele. Eu acho muito engraçado que quando eu fui fazer meu primeiro estágio, foi na indústria farmacêutica. Porque, como vocês sabem, né, os ouvintes todos sabem, eu sou um homem de muitas facetas, né, então já tive a seriedade de uma indústria farmacêutica aqui nessas costas, e a gente falava muito sobre algumas marcas que vendiam muito no Brasil, uma delas era a Dorflex, e a nossa amiga de BI, que é a Lígia, inclusive, a Lígia, dona do Vamos Analisar, Lígia maravilhosa, dona do BI e tudo, embaixadora do Power BI no Brasil.
Tableau.
Do Tableau, na verdade, do Tableau, exatamente. Ela falava Dorflex, e aí eu fiquei, ué, que estranho, mano. Sempre falou Dorflex, e aí eu comecei a aprender que o carioca, tem alguns tipos de carioca que falam X, assim, Netflix, Pix, Dorflex, enfim. Eu assisti a série da Luli, e eu gostei bastante, eu acho que eu esperava mais, na verdade, sabiam? Eu sinto que
ela trouxe curtinha. Coisas... Podia ser um documentário.
É super curta, por isso. Eu sinto que ela trouxe pouco sobre a produção do novo álbum. E ela trouxe... Eu sinto que ela trouxe pouco sobre tudo, na verdade. Não é uma série que volta nos primórdios dela pra caramba. Ela passa como pinceladas por vários momentos da vida da Luísa Sonza. Eu gostaria que ela tivesse falado mais sobre o relacionamento dela com o Vitão. Ela falou muito pouco sobre isso. E é um relacionamento que... Ela foi na blogueirinha recentemente... E aí, ela perguntou qual era o melhor ex da Luísa Sonza, e ela disse que foi o Whindersson. O que, pra mim, sinceramente, não faz muito sentido. Porque o Whindersson foi a pessoa que ficou omissa. E acho que os amigos dela falam muito sobre isso, assim, tipo... De um jeito que ela não fala. Eu não sei o que ela decidiu fazer na terapia dela pra lidar com a situação do hate que ela recebia. Mas os amigos falam que, tipo, ah, é porque aí depois ele voltou falando que não tava na internet e que não sabia que ela tava sofrendo hate. Sinceramente. Enfim. E passa por todas as situações, assim. Acho que ela é uma pessoa que passou por muito, muito novinha mesmo. E me admira a coragem que ela tem, eu acho, de passar por tudo isso, continuar fazendo. E, de novo, assim, lançou... A gente viu o depois desse documentário, né? Que lançou o Escândalo Íntimo. E, de novo, ela virou piada nacional por conta do Chico Moedas lá. Sei lá, eu acho ela uma pessoa muito forte. Apesar de que, pra mim, esse não é um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida sobre artistas. Talvez ele seja melhor do que o do Shawn Mendes. Sim.
Mas aí também não é difícil.
Exato, não é difícil. Acho que a Anitta já fez produções melhores nesse sentido. E eu sinto que não precisaria ter sido uma série da Netflix. Poderia ter sido facilmente uma série de YouTube, assim. Algo pra ela fazer no canal dela. Porque eu não me parece ter a grandiosidade... Claro que ela fez pelo dinheiro, mas não me parece ter a grandiosidade e a profundidade pra ser algo que valha estar na Netflix. Eu achei raso. infelizmente. Mas eu acho ela muito corajosa, eu admiro muito ela como artista. E acho que ela é uma boa pessoa, assim, no fim do dia. Isso aparece muito ali, sabe? Tipo, como a luta dela é mostrar que ela tem valor e que ela não é uma pessoa horrível pro Brasil inteiro, sempre. É isso.
O que me deixa muito assustado vendo esse documentário é que ela tem que se provar constantemente. E aí, eu até comentei no grupo com vocês sobre como, já no começo, ela mostra que o relacionamento com o Whindersson não foi o que abriu portas pra ela, pra, por exemplo, entrar na gravadora, que era o grande objetivo da carreira dela. Ela conseguiu entrar na gravadora antes, porque ela já gravava vídeos, ela já tinha um canal de covers com 1 milhão de inscritos, e a gravadora se interessou e quis assinar com ela. Então ela foi pra São Paulo assinar na gravadora, e aí ela conheceu o Whindersson de fato, né, pessoalmente. E aí as coisas rolaram como rolaram, mas é muito chato, muito triste, assim, a forma como ela é constantemente julgada. Acho que isso pesa muito, isso foi o que mais me marcou desse documentário, e acho que foi bom pra ela mostrar isso. E aí, de novo, ela é julgada de novo por lançar um documentário em que ela tá mostrando a vida dela, que ela, de novo, ela se arrependeu durante o processo de gravação, né? Porque ela viu que ela tava expondo coisas que, tipo, caraca, não sei se eu quero mais expor, só que já tava ali, pronto, e ela não tem problema de lançar. E outra coisa também que me chocou horrores é o lance da voz. É, que ela trabalha muito na fono, né, tipo, que mostra que ela quase, enfim, teve que fazer uma cirurgia, que ela teve que ficar 20 dias sem falar. Imagina isso, tipo, quão difícil não é isso, você ter que se controlar e passar por tudo isso, e ainda recebendo todo esse hate constante. E o foda é, depois que ela lançou um álbum, que é o Escândalo Íntimo, que é muito bom e marcou muito, tipo, não teve nem 2 segundos de paz, porque aí veio uma outra polêmica, sabe? E ela tem que passar por tudo isso e é psicologicamente, assim, aterrorizante. Eu, de fato, não sei como ela consegue. É muito difícil. Eu acho que no futuro, assim, mais pra frente, talvez a grande massa dê o perdão que ela merece, sabe? Assim, tipo, calma, gente, vamos baixar aqui. Ela tem um repertório legal, vamos acalmar um pouco. Mas por enquanto, assim, é tudo muito turbulento na vida dela.
Eu não assisti, e eu ia até fazer uma pergunta, mas eu acho que vocês já meio que responderam. Na verdade, minha pergunta é em 2 partes. Primeiro, que, tipo, realmente, né, ela teve muitas polêmicas na carreira toda. E eu queria saber se esse documentário, tipo, não cala a boca de quem cai em cima dela, mas, assim, é uma posição de resposta. E aí, pela cara de vocês, eu já imagino que não. Mas aí, tipo, na opinião de vocês, qual que é o intuito desse documentário? Por que que ele existe? Qual que é a força por trás dele? Ou qual que é a mensagem por trás dele que ele traz?
Eu acho que é justamente pra mostrar essa vulnerabilidade dela de receber e lidar com toda essa crítica. Que a gente não imagina o quão gigantesca é. Tipo, acho que esse é o maior ponto do documentário, que é o que eu trouxe aqui, é o que me deixou de mensagem. Porque ele mostra tanto a produção do Doce 22 quanto a produção do Escândalo Íntimo e como foi, tipo assim, o processo de cada um dos dois e o como ela tava sofrendo. Ah. E continua sofrendo, coitada. Vai produzir o próximo agora, ainda sofrendo. Eu acho que esse é o maior ponto. Ela passa, por exemplo, pela polêmica do racismo e ela fala o que ela tem que falar ali. Ela diz que, tipo, ela vai até certo ponto porque ela não quer expor a vítima do racismo cometido. E, sei lá, assim, ela não tem alternativa, assim. Ela não vai calar a boca de ninguém nunca. Infelizmente é isso, assim. As pessoas vão odiar ela porque não tem o que ela possa fazer. E aí, eu acho que ela tá começando a entender isso, sabe? Tipo, eu vou ser odiada, foda-se, é isso, eu tenho que seguir e ignorar, sei lá, não sei.
A minha crítica ao documentário é muito nesse sentido do objetivo, sabe? Tipo, eu sinto que por ele ser raso em muitos pontos, não fica muito claro, assim, o que, que eles estão tentando fazer. Tipo, você vê a menina sofrendo pra caramba, mas ele não responde à altura. Ele só mostra muito sofrimento e muita, muita dor, assim. E mostra um pouco do processo dela, artístico, dela não querer se limitar, dela falando pra gravadora e pras pessoas, tipo, meu, se precisar eu vou lá na gravadora e eu falo pra eles, tá bom, eu faço aí 5 músicas de raba, senta aí que vai fazer sucesso, né, vão fazer sucesso, serão músicas que vão hitar, mas eu não quero ficar nisso, assim, eu quero fazer também as músicas que vão mover as pessoas, eu tenho uma plataforma e eu quero usar ela pra mais do que só número, só ser mainstream. Ela falou, claro que eu quero ser mainstream, mas eu quero ser mainstream com um propósito. Só que tudo me pareceu muito raso pra olhar, assim, não fica claro, sabe? Tipo, pra mim é meio, tudo bem, você vai entendendo melhor, você fica com pena, você acha horrível. Mas é isso, no fim, eles trazem o Whindersson pra lá e isso ajuda, mas também é um lado só, tipo, o Whindersson foi um dos relacionamentos, foi o que deu mais problema, talvez? Foi, mas já aconteceu mais coisa depois desse. Sim. E eu acho que isso é uma falha também, sabe?
Tem uma coisa que você falou sobre o Vitão, e eu queria trazer esse ponto também. O Vitão não tá bem. Tipo, desde o término do relacionamento com a Luísa, a vida dele, infelizmente, foi pra uma ladeira, pelo que ele mostra nas redes sociais, né? Ele aparece, ele dá as caras e fala que, tipo, não tá tudo bem, não tá legal. Ele tem sido extremamente criticado pela roupa que ele veste, pela música que ele escreve, pela música que ele lança, pelo clipe que ele faz. Tipo, tudo, tudo, tudo que ele faz é criticado e ele não consegue focar na arte dele. A vida pessoal dele acaba sendo muito mais o foco e ele tá muito mal com isso. Cara, infelizmente é isso. Ele tá envolvido numa polêmica que a Luísa também tá. E os dois estão conectados, né, nessa história toda. E eu me preocupo com o Vitão, assim, sabe? Tipo, e eu acho que fez falta ele no documentário também pra contar essa parte da história. Mas, de novo, a gente não sabe também o que aconteceu, né? Em que termos foi esse término deles. Então, não sei dizer.
O que ela diz sobre o término dela com o Vitão é que ela se sentia muito mal durante o relacionamento, porque ele era atacado por causa dela. Mas parece que ela conseguiu seguir a vida e ele não, assim, tipo, ele perdeu a carreira, assim. Hoje ele não faz nada, ele não tem mais relevância, né, pro cenário musical, tipo...
Ele compõe, né, ainda. Tipo, ele sai como compositor de músicas que... acabou irritando também, porque ele tá sempre junto com a Carol Biazin, com a Dai, escrevendo, então ele tá lá. Mas, cara, é muito triste o que aconteceu com ele, assim. Porque ele é bonzinho, sabe? Ele não faz mal a ninguém.
Não fez nada, não fez absolutamente nada pra ninguém. Me estranha o comentário dela na blogueirinha, sabe? Tipo, qual é o seu melhor ex? O Whindersson. Tipo, amiga, sei lá. Talvez, não sei, talvez hoje o seu melhor ex seja o Whindersson, mas, tipo... definitivamente não foi tranquilo, sabe, o que aconteceu ali, e a omissão dele, tipo, não foi tranquila.
Não.
Nem pra ninguém, assim, tipo, se ela não quer ver isso depois de muita terapia, tudo bem, mas me parece muito cruel, assim, o que foi feito com ela da parte dele, de, ai, as pessoas, e ele fala sobre isso, ele fala, ah, eu não falei nada porque achei que as pessoas fossem parar de falar, e é isso, tipo, não, velho, as pessoas estavam ameaçando ela de morte, eram seus fãs que estavam ameaçando ela de morte, sabe, todos os dias, chamando ela de puta, falando que ela traiu ele. Então, desculpa, se a Luísa perdoa, eu não perdoo. Não que eu tenha que perdoar alguma coisa aqui, mas... é isso, assim, eu não esqueço, não.
Só fica claro, né? Que, tipo, aquilo que a gente falou no último episódio sobre a internet e quando que a internet, tipo, foi mais legal. E, de fato, hoje é um grande pântano de acidez e toxicidade, um veneno, assim, por todos os lados. Sei lá. Qualquer coisa, tipo, você dá dois scrolls no Twitter e, tipo, você tem que tomar cuidado pra não sair...
Não, é criminoso. Eu juro, e é criminoso mesmo, assim, não tem como, mas...
Sim.
Você falou de outros documentários, eu achei melhor, por exemplo, do que o My Mind and Me, da Selena Gomez, porque eu acho esse... Ele é grande, ele tem coisas muito legais, mas ele não se aprofunda em tópicos, e aí isso me incomodou no documentário da Selena. Tipo, esse pelo menos eu consegui juntar, tipo, a parte do hate, do sofrimento, eu coloquei nessa caixinha como, tipo, beleza, poderia ser mais, mas tem isso. O da Selena, ele ficou muito vago. Até porque ela nem entra ela, tipo, ela parece que ela explana, assim, explana várias coisas e não se aprofunda em nada. Mas é bom Fato. Também, né? A gente como fã gosta, mas...
Eu gosto do da Selena porque é um formato diferente, tipo... A Luísa trouxe as pessoas pra falar. Por isso que eu acho que ele peca nisso. Porque as pessoas estão lá dando entrevistas e contando, sabe? Tipo, da Selena foi gravado ali na... Me deu a impressão de que era, tipo, gravamos aqui na hora. E não tem como refazer o take de
não.
2015, sabe?
Não é montado.
Foi gravado. Então ele tá aqui. Exatamente.
É muito
o
legal
da Luísa,
mesmo,
eu sinto que ele tinha essa oportunidade. O que eu gosto da Selena é isso. Porque de resto, realmente, tipo, me parece que, de novo, ela deu pra gente o que ela queria mostrar. Não foi nada Total. Além do que eu poderia ter conseguido nas redes sociais dela, sinceramente, sabe? Foi mais interessante a live que ela fez com a Miley Cyrus durante a pandemia do que o documentário todo dela em si, assim, não tem...
Isso aconteceu.
Mas é isso, da Luísa, eu sinto que por eles estarem lá dando entrevistas, e ela tem as cenas gravadas, mas tem ela respondendo perguntas também, que é uma dinâmica que da Selena Gomez não tem. Era ela saindo de uma entrevista falando, nossa, que entrevista de merda, sabe? Tipo, ela não queria nem saber do que eu tava falando. Então, eu acho que ele é mais, não real, em alguns momentos, mas eu sinto que ele não tem a pretensão que, tipo, ele não dá o direito de resposta que esse deu, entendeu?
Uhum,
e
entendi.
Aí, por isso que me faltou um pouco, assim, eu fiquei, putz, ela tá aí, ela tá falando que foi muito difícil, mas eu queria ver, sei lá, alguma filmagem dela saindo de uma sessão de terapia ou de alguma coisa assim, que, tipo, não acontece, sabe? Existiu todo um trabalho, ela foi pro México e não tem nenhuma filmagem dela lá, assim, acontecem coisas nesses da Luísa Sonza que são só citadas por ela em algum momento, mas que não estão de fato no documentário. Então você não tem você não tem a dimensão e a profundidade do problema.
E já que foi dividido em episódios, né? Poderiam se aprofundar mais.
Exatamente. Exatamente. Já que era uma série e não um bloco, né? Um filme, por exemplo, como era do Shawn Mendes. Sei lá. Mas é isso. Do Shawn Mendes é bem ruim. Mas é que eu acho que ele tá lá embaixo, entendeu? Tipo, eu acho que os da Anitta são mais interessantes do que os da Luísa.
Eu gosto dos da
Qualquer
Dani,
um
porque
da
ela
Anitta.
Realmente toca na ferida, assim. Ela fala,
ela toca. Ela mostra, ela fala. É isso, assim. Pra mim, ele é um formato parecido com o da Demi, mas ele não consegue ser tão profundo como o da Demi, que, inclusive, é profundo pra caramba e tá no YouTube. Tipo...
Fato.
É isso.
Eu assisti uma coisa também, eu vou também ser breve, mas assisti um filme nacional que tá nos cinemas, que é O Sequestro do Voo 375, que é um voo...
Quero muito ver! Desculpa.
Não, tá tudo bem. E veja, porque ele é muito bom. É um voo em 1988 da VASP. Desculpa, assim, é muito geração Z, mas nunca
tinha ouvido falar. Vagabundos anônimos sustentados pelos pais.
Nunca tinha ouvido falar da VASP, gente. Pra mim, Varig era a única companhia aérea falecida aqui do Brasil. Não, mas tem mais. Tem a VASP. E realmente, né, faz quanto? 35 anos e, tipo, era muito fácil. Fácil assim, você não tinha raio-x, você não tinha tanta segurança. Mas era um momento politicamente muito instável no Brasil. Era logo após a ditadura, era antes de sair a nova Constituição. E foi ali no meio do rebuliço das moedas do Brasil, né? Entre as transições e tudo mais. Então a insatisfação popular era muito alta. É, mas assim, eu achei um filme que deu um show. Assim, deu um show de produção, de atuação, de roteiro. E pra esses filmes, claro, é uma fórmula já clássica de cinema de suspense. A gente tem recentemente, inclusive, aquela série Hijack da Apple TV Plus que eu falei, e meio que você sempre entende pra onde aquilo vai no final, mas assim, não ficou para trás de nenhuma outra grande produção hollywoodiana. Eu achei realmente, assim, um grande filme de cinema brasileiro. Fiquei impressionado, então recomendo, tá nos cinemas. É uma produção Star Plus, então Star Production lá que eles chamaram, então eventualmente vai pro Star Plus, eu imagino. Mas é isso, eu queria recomendar pra vocês. Porque valeu a pena. Valeu a pena e eu fiquei muito impressionado. Saí do cinema assim, com palpitação de nervoso. Então,
é muito
realmente
tenso.
Cara, bastante tenso sim. E quando você acha que o filme tá, tipo, se resolvendo, tem ali um rebuliço extra. E eu acho que a gente tem uma questão muito do jeito que o brasileiro se porta nessas situações, de, tipo, gritar muito, usar muito palavrão, que é uma coisa de alguns filmes muito específicos, é uma coisa que você vê, tipo, no dia a dia, numa novela, numa série da Netflix, sei lá, eu, pelo menos, não assisti nada recentemente assim. Então, assim, é bem, muito real pra gente, sabe? É realmente vendo, tipo, um brasileiro puto com todas as suas forças. Então, fiquei abalado, mas bom, muito bom, de verdade.
Quero muito ver no cinema, inclusive, porque eu acho que é sobre dar a bilheteria que esse filme merece. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Eu sei que essa abertura ficou muito grande, né? Mas tudo bem. Os pais de vocês já falaram com vocês sobre esse momento do Brasil? Porque eles estavam todos vivos. É que eu tenho muita impressão, isso pode ser uma coisa da minha família alienada, mas é que eu acho estranho, porque a minha família, ela tem pouco estudo, e ela é, tipo, quem tem estudo na minha família são as gerações mais recentes, tipo eu. A minha mãe foi a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade.
A minha também.
Antes ninguém tinha feito. Então, tipo, não são famílias ricas, pelo menos a minha e a sua, a Arme, eu imagino que, tipo, não são famílias que têm dinheiro e que vêm disso. Me parecia... A minha mãe me parecia uma pessoa muito alienada, assim. Tipo, ela parece ser uma pessoa muito alienada a todas essas questões. Ela nunca me falou nada sobre Direta Já, ela nunca me falou nada sobre ditadura, ela nunca me falou nada sobre nada. Parecia que ela só vivia a vidinha dela ali. E eu queria saber se isso é algo que ia acontecer na família de vocês. De novo, né, uma pauta meio lado C, mas, tipo... Como foi isso, essas discussões pra vocês? Porque as únicas coisas que eu ouvi da ditadura, juro, foram meu avô, que é irmão de um vereador aqui de São Paulo, que é militante e que, sei lá, enfim, sofreu consequências da ditadura, mas tá aí até hoje eleito. E meu avô falando que ditadura só era ruim pra quem era vagabundo e quem não trabalhava. E, tipo, então... o próprio irmão dele ali contra a ditadura, tipo... combatendo ela, enfim. E o resto das pessoas, tipo, não via nada. Não via nada, não via nada. Parece que não tinha acontecido nada. Tipo, é ditadura, sei lá. Então, é estranho.
No meu caso, o meu avô, por parte de mãe, ele era militar. Então, ele realmente trabalhava com a ditadura, no caso. Então, ele contava histórias realmente dos bastidores de tudo isso. E ele era uma pessoa que... Enfim, era a favor daquilo, afinal ele atuava naquele sistema e fazia parte dele e atuava acreditando que ele estava fazendo o bem para isso. Então a família, por parte de mãe, sempre meio que entendeu que aquela era a realidade, não questionavam, não falavam, e a minha mãe, ela fala assim, tipo, a gente não falava sobre isso porque não era a realidade, entendeu? Tipo, não tinha isso de questionar, era o que era, e a mesma coisa do meu pai, assim. Eles sempre tiveram essa postura do tipo, achar que foi tudo bem, porque pra eles foi tudo bem, se você não questiona, tá tudo certo. Então, essa é a visão que eles tiveram. A primeira vez que meu pai refletiu sobre isso foi quando ele assistiu aquele filme O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. Vocês lembram desse filme? Ele é dos anos 2000.
Acho que não.
É a história de um... Eu não vi o filme, tá? Mas a história de um garoto que os pais, acho que são presos pela ditadura, e aí falam pra ele que os pais dele saíram de férias. E aí ele fica sem entender nada. E é dessa perspectiva de uma criança olhando pra ditadura. E foi a primeira vez que meu pai refletiu sobre isso. Tipo, ele falou assim, nossa, realmente eu vivi essa época e eu não enxergava essas coisas, mas elas estavam acontecendo. Então, eles passaram a refletir sobre isso depois de adultos, porque... Não tinha. A minha mãe chegou a falar sobre Diretas Já. Ela falou que, tipo, ela chegou a participar da manifestação, mas é que, tipo, naquela época já tava no final, então, tipo, era ok você participar da Diretas Já, né? Mas antes disso, por exemplo, quando ela era criança, não. A ditadura era o que tinha, né? E ela tem uma amiga que foi presa na ditadura, só que é isso também, tipo, não se fala sobre, não se questiona, tipo, é como se...
É.
Você aceitasse o fato de uma forma muito tranquila e não pensasse sobre.
Sim, eu já ouvi falar desse filme, O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. Ele é com Michel Joelsas, que tá inclusive numa novela da Globo agora, se não me engano, ou estava numa novela da Globo, e que fez o Fabinho em Que Horas Ela Volta. Eu gosto bastante do trabalho dele. Eu quero assistir, e isso foi algo que me veio também recentemente, porque o Globoplay, se eu não me engano, lançou ou vai lançar uma série que chama Betinho, que é sobre um ativista... Lembra daquela música O Bêbado e o Equilibrista, da Elis Regina?
Uhum.
Acho que foi composta pelo Belchior, que tem uma frase que diz: "Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio." Ele é o irmão do Enfio. Tipo, ele é o cara que ela cita na música, que foi exilado do Brasil, que era um ativista de direitos humanos, e ele morreu de HIV. Então talvez seja algo interessante até pra gente olhar, já que o G é uma pessoa mais engajada nessas questões, mas tipo... Eu acho que me deu muito interesse, assim, de saber mais sobre a história dele. Chama Betinho. Eu não sei se já tá disponível no Globoplay, eu preciso checar. Mas me interessou muito, porque é uma história de alguém, de novo, que eu nunca tinha escutado falar sobre. Eu nem sabia quem era Enfio. Tipo, eu sabia que era um nome, mas às vezes também eu ficava meio... Ah, é a volta do irmão do Envio, sabe? Tipo, enviado para fora. Mas, tipo, é isso, assim. E, enfim,
tá disponível.
Deixa eu fazer isso na cabeça.
Lançou em 1 de dezembro.
Legal, vou assistir, então.
Principalmente a Elis Regina, né, que ela era bem... Eles ficavam bem de olho nela, porque ela era o símbolo, né, de uma coisa nacional. Então, eles ficavam bem de olho nela, coitada. Era bem tenso.
A minha família nessa época morava no interior, numa cidade muito pequena. Uma cidade focada em agricultura, inclusive. Então, eu não sei se foi algo que, tipo, teve tanto impacto, tipo, no dia a dia, no andar na rua. É, eu já tentei conversar com a minha mãe sobre isso, mas é, acho que é um pouco do que o Fábio disse, tipo, é algo que pra eles, na vida deles, não afetou tanto, porque também minha família não é uma família de grandes ativistas em muitos sentidos. Exato. Mas uma coisa que eu acho muito curiosa, e aí é um ponto que eu não vou entrar, mas que eu já perguntei também, e isso eu queria, acho que até entender mais. Minha mãe trabalhou em banco durante todo esse período de, tipo, trocas seguidas e consecutivas da moeda brasileira. É, e ela trabalhou em banco antes, tipo, da invenção do computador, onde as contas eram feitas em papel. O que você tinha na sua conta bancária era um papel escrito, o que pra mim é uma coisa muito louca, assim. Mas enfim, eu acho que... Ah, tá aí final do ano, né? Natal. São temas super legais, assim, pra gente levantar na ceia. E aí a gente traz aqui em ano que vem.
Nossa, pra começar o ano já com a família reunida, né? Não tem eleição esse ano, então tem que arranjar outra polêmica, né, Armin?
Exato, exatamente. É sobre equilíbrio, gente. Todo ano tem que ter alguma coisa.
Nossa, ai, eu achei socorro. Que esse episódio a gente não ia falar nada, mas estamos ablando, né?
Ablando muito quadro. E...
Vamos pro primeiro, né?
Pro primeiro. Que é o...
Você não pode dormir sem saber.
Esse aqui é o quadro Você Não Pode Dormir Sem Saber, que a gente sempre traz aqui o quê? Notícias. Notícias que depende muito da sua perspectiva. Eu sempre brinco que podem ser úteis ou inúteis. Mas, ah, é sempre bom pra quebrar gelo, quando alguém soltar aquele peidinho no elevador e você sabe, precisa falar alguma coisa, é o quê? Solta uma notícia dessa. Como, por exemplo, muito aqui a gente fala sobre a vida e a saúde financeira dos artistas que não estão mais em alta hoje em dia, mas compartilhe com as pessoas. O negócio, né, o secundário de Jason Derulo, que é o menos interessante, é uma rede de lava-rápidos que tá aí estimada em 2 bilhões de dólares. Então, assim, gente, exatamente.
Bilhões?
Bilhões. Bilhões.
De lava rápido.
Exatamente. Rocket
gente,
Car Wash.
Gente, essa lavagem não é de carro, é de dinheiro, tá?
E é muito interessante, é tipo um negócio, é uma assinatura. Então, você paga uma taxa lá e você pode lavar seu carro quando você quiser, tipo, na frequência que você quiser. Então,
olha, o pior é que faz sentido mesmo.
Faz muito sentido, faz muito sentido. Então, olha aí, ó. Fica aí. Então, todo
amei.
Mundo pode
é isso,
ter uma
né?
ideia.
Empreendedor, eu gosto muito porque essa é a segunda coisa mais interessante, segundo negócio mais interessante dele, porque o primeiro está entre as pernas dele. A Armin não quis citar isso, mas é sobre, né? E em terceiro lugar vem a música. Gente, Pedro Sampaio também não tá indo mal financeiramente, pois ele conquistou o décimo top 20 dele no Spotify Brasil com Poc Poc, que é um novo viral aí do Tico Teco, né? Tá recebendo mais de 570 mil streams por dia no aplicativo Verdinho e alcançou um pique de número 19 no ranking nacional.
Gente, a Graciane Barbosa rebateu críticas sobre o volume da parte íntima dela. E aí ela soltou essas aspas aqui. Mulheres não gostam de ter maior. Eu achei isso bem curioso. Eu queria falar aqui sobre peido no elevador. Teve um dia na Black Friday, no sábado depois da Black Friday, que eu fui ao shopping, no shopping Morumbi, aqui em São Paulo. E aí eu entrei no elevador, eu e meu irmão, e aí, tipo, do nada entrou uma família e todo mundo se espremeu ali, carrinho de bebê, criança, e aí tinha uma criança, sei lá, uns 7 anos, que ele só pegou, assim, cutucou o pai e falou assim, vou soltar um pum, e aí ele soltou. E aí, tipo, todo mundo ficou assim, chocado, o elevador lotado, espremido, uma lata de sardinha, e ele fez isso, e eu lembrei muito do Você Não Pode Dormir Sem Saber.
Amigo, ele arrasou muito. Divo. E eu gostei muito que você trouxe a nossa Jason Derulo brasileira aqui, né? Pra falar do volume entre as pernas dela também. O principal negócio de Graciane Barbosa.
Ai, céus. Gente, essa notícia tem um shade, mas eu não escrevi ela, tá? Vamos lá. Kelly Clarkson ganhou esse ano mais 2 Emmys, totalizando 7 Emmys. Tanto de melhor apresentadora de um talk series, eles mudaram o nome de talk show pra talk series, sei lá por quê. E também como melhor talk series, né? Porque ela é produtora do The Kelly Clarkson Show. Então agora ela tá indo muito bem, inclusive nessa nova temporada. E é aquilo, né? Algumas furam a greve e aí outras ganham prêmios.
Amigo, é porque eu acho que talk show pode ser veiculado em vários canais e vários formatos. Eu acho que talk series já tem mais a pegada à televisão e aí configura a coisa das temporadas. Porque um talk show pode ser um podcast, por exemplo.
Uhum.
E aí, tipo, sabe, show... Multiplataforma, né, Muris? Multiplataforma. Bom, vamos lá de novo falar de gente que também tá ganhando dinheiro. Anitta, com a música nova dela, Beixa Que Eu, escalou 15 posições e estacionou no pico de número 51 do Spotify Global. Essa colaboração tá recebendo ali muitos streams porque ela une forças do México e do Brasil. Foram 2,2 milhões de streams no dia 15 e ela tá charteando em 20 países diferentes. Então, realmente, peso pluma, fazendo muito bem pra carreira da Anitta. E essa música pesando, fazendo, né, muito bem pra discografia dela, porque... Ah, é, Anitta, como pesa essa pluma? Pesadão. Isa. Mas é isso, gente. Fiquei feliz por essa música estar hitando, sabe? Eu acho que ela merece um sucesso.
Agora eu vou falar sobre artistas que não estão ganhando dinheiro. O Billy Porter veio a público falar sobre a má remuneração que alguns atores de Pose têm recebido com a veiculação da série. Ele chegou a falar que alguns deles chegam a receber cheques de 6 centavos sobre a rentabilidade da série. Ele não deixou claro se era ele que recebia ou outros atores, mas eu achei isso bem chocante e aí que vim compartilhar com vocês, porque tadinhos.
Que é isso, inclusive, um daqueles objetivos da greve, enfim, que em teoria deve melhorar daqui pra frente, mas sabe uma coisa mais absurda? Eles realmente recebem cheque pelo correio. Só o custo de imprimir esse papel e enviar é muito mais de 6 centavos, gente, mas tudo bem. Eu vou aqui trazer a minha última notícia do dia, do episódio e também do ano, porque a gente não falou, mas esse é o último episódio do Fora do Conceito de 2023, né? Que é uma notícia, assim, pra dar um pouquinho de risada, uma notícia leve, que não é de entretenimento, mas, assim, ela entretém. Abre aspas. Fiz plástica para que meus futuros filhos herdem meu novo nariz. Diz jovem que virou meme.
Ela tá manifestando, gente. Vocês não entenderam muito bem. Se você estivesse no TikTok, você saberia que isso é ser de Lulu. Tomara que ela consiga passar essa genética boa de alguém pra frente. Minha próxima notícia é sobre a Lorde, que não está ganhando dinheiro. A gente tá aqui muito... Quem tá ganhando dinheiro? Quem tem um grande membro lá embaixo? Quem não tá ganhando dinheiro? A Lorde, que postou uma selfie ouvindo o novo álbum dela no estúdio. Então, assim, aparentemente o negócio tá finalizado, o Novo Testamento da Bíblia, dos LGBTs, adolescentes, tardios e jovens adultos agora, né? E talvez não tão jovens assim, adultos também. Então, estou aqui esperando. Lança, por favor, e que não seja feliz. Eu não quero esboçar um sorriso ouvindo esse álbum, Lorde. Só lágrimas.
Eu vou falar agora sobre alguém que vai ganhar dinheiro. Ainda não ganhou, mas vai. O Tyler, the Creator, fez uma campanha publicitária usando uma música do Gilberto Gil. E aí, a rede atuou. O Gilberto Gil ficou sabendo, foi acionado. E o Tyler, the Creator, fez uma ligação pra ele pra pedir desculpas. E eles fizeram um acordo. E, ao que parece, o Gilberto Gil vai receber $50 mil do Tyler, the Creator em reparação por causa dessa música usada em uma campanha publicitária. Isso foi uma coisa bem séria, assim. Foi um pouco desrespeitoso até da parte do Tyler, the Creator, que se diz muito fã do Gilberto Gil. Achei isso bem curioso.
É que não deve ser só ele, né? Sei lá, ele nem se bobeasse, nem sabia de quem era a música, mas com certeza ele também tem parcela de culpa.
Mas parece que ele sabia.
Ah, tipo assim, bicha! É, mas calma aí, ele fez um cover ou, tipo, tocou a música original de fundo, assim?
Eu acho que ele... Eu não sei, preciso ver, tá?
Tudo bem,
mas
certo.
Sim, ele falou que ele usou, de fato, a música, ele sabia conscientemente, tipo, e aí pediu desculpas depois e vai pagar.
Achei 50 mil
gente
pouco.
Do céu. Ai, chato, né? Se a Taylor Swift ficar sabendo dessa, ela não volta mais pro Brasil. Enfim, não contem. Vamos então pro nosso próximo quadro. Que é o...
Giro da Semana.
Chegamos, finalmente, no Giro da Semana, que é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop com lançamentos de música, já que a gente já falou sobre todo o resto do mundo pop, aparentemente. Esse episódio aqui tá com muito assunto, muito, muito hablantes a gente. É que a gente vai ficar tanto tempo sem se ver, né? Então estamos aproveitando aqui. A gente começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai só comentar pra você, que foram lançadas, a gente não vai entrar a fundo em discussões. Como, por exemplo, a nova música da Rainy Rap com a Megan Thee Stallion. É um filme musical de Meninas Malvadas, que é uma adaptação da peça da Broadway. Tá chegando, dia 11 de janeiro, vai estar nos cinemas. E a gente tá recebendo pequenos gostinhos do que tá por vir. A cantora e atriz Renee Rapp, que interpreta a Regina George, tanto na peça quanto no filme, lançou a música original Not My Fault, que vai fazer parte da trilha sonora do filme. Essa é uma parceria, como eu disse, com a rapper Megan Thee Stallion, e as duas são creditadas na composição junto de outros nomes, incluindo Ryan Tedder, que voltou a trabalhar, agora quer ganhar dinheiro aparentemente também, né? Estamos falando muito sobre isso. 2024, um ano de muitas verdinhas ali, e não a verdinha da Ludmilla, não, a verdinha do dólar. Essa produção da música, né, usa uma faixa do áudio do filme que foi lançado em 2004, com referências pro momento em que a Katie Heron, que é a personagem vivida pela Lindsay Lohan, acusa a Janice Ian, interpretada por Lizzie Caplan, de estar apaixonada por ela. Ainda não temos informações sobre a trilha sonora completa do filme, mas, como vocês sabem, porque eu acabei de falar, dia 11 de janeiro, poderemos vê-lo inteiro. Estão animados? Espero que sim.
Sim, muito. E falando de Ludmilla aqui... Não é ela, mas a Ivete Sangalo abriu alas para o seu novo EP, Reivete-se. Faltando aí, né? Ela liberou esse EP 5 dias antes do show que ela vai fazer no Maracanã, no dia 20 de dezembro. É o especial de final de ano da Globo, né? Que vai ser em comemoração aos 30 anos de carreira. Realmente mais do que as nossas vidas aqui, né? Esse material entrega 3 faixas inéditas, incluindo Macetando, que é uma parceria com ela, a Ludmilla, e vai ter a sua primeira apresentação ao vivo, né, nesse show que eu tava falando. Tem também nesse EP, mas outras 2 faixas solo da Ivete, que são Você Não Sai e Gigante.
Amo.
A Beyoncé atendeu a um desejo antigo da Beehive. Ela finalmente disponibilizou a música Grow Woman nas plataformas de streaming em celebração aos 10 anos do Beyoncé, que não levou álbum do ano no Grammy em que ele concorreu, tá bom? A música já tinha um clipe no YouTube, mas acho que o Jay-Z não tinha liberado a nossa ciborgue a lançar a música pro grande público. Afinal, eles gostam de fazer a coisa mais selecionada mesmo. Mas agora veio aí, então você já pode escutar Grow Woman nas plataformas.
A gente teve uma conversa sobre isso recentemente e se o Beck fosse uma pessoa tão ruim quanto o Kanye West, ele teria escrito uma música dizendo que ele tornou a Beyoncé famosa depois dessa vitória dele sobre ela em 2013, né, gente? Enfim, Nicki Minaj, da Queen of Rap, não perdeu tempo e já lançou a versão deluxe do seu novo álbum. Depois de uma semana só, ela quer ficar 2 semanas em primeiro lugar, o Pink Friday 2 teve uma atualização, Pink Friday 2 Gag City Deluxe, que conta com um remix da faixa Beep Beep com versos do rapper 50 Cent. Além dessa, veio também Love Me Enough, em parceria com Monica e Keisha Cole. Que lembra da Keisha Cole, gente? Eu lembro da Keisha Cole. Enfim. O Nika mandou avisar que em breve... Nossa, a Armin, assim, não lembro. Mona, nunca ouvi falar. Quem é essa Mona? Quem é essa diva? O Nika mandou avisar que em breve chega o Pink Friday 3 e um documentário. É, os anos de jejum acabaram.
Eu acho que é muito válido esse momento, ainda mais que é o último episódio do ano... fazer um adendo aqui, porque enquanto a gente gravava esse episódio, e eu vi enquanto o Fábio estava lendo, saiu a confirmação de que, de fato, Pink Friday 2 estreou no topo da Billboard, The Queen of Rap mesmo, e ela quebrou aí 2 recordes importantes. É a primeira rapper feminina com 3 álbuns número 1 dos Estados Unidos, e também é a maior semana de vendas de vinil nos Estados Unidos, né, por uma rapper feminina na história. Então, assim, realmente parabéns, Nicki Minaj. Mas, vamos falar uma aqui que tá de mudança. Alesha. Porque, né, esse ano, a gente sabe, foi muito conturbado aí, né, na vida pessoal da cantora. Após a retomada do casamento, a exposição do seu ex-Big Brother, o fim do casamento, boatos de traição, problemas com o fisco, a Alesha resolveu lançar música, finalmente. Veio aí o EP É Safada, que conta com parcerias de Greg Queen e Lucas Carlos. O destaque é justamente para a parceria, né, com a Greg, que se chama Tapa, a faixa. Alesha promete aí pro ano que vem novos lançamentos focando na sonoridade pop e R&B. Será que vem aí? Tomara, porque a gente já teve outra ex-BBB que prometeu R&B e não cumpriu, não é mesmo?
Ela prometeu o trap.
Ah, é verdade.
Elas sempre falam isso e aí sempre acabam lançando funk, tudo bem. Mas vamos falar dela, a Karol G, que está se sentindo grata. Quem lembra daquelas atualizações do Facebook que faziam isso? A princesinha colombiana lançou de surpresa a faixa Que Timba de Vida. É isso, né? Que Timba de Vida aqui, porque se pronuncia, eu não sei. ainda não sou trilingue, em que ela agradece o apoio dos fãs e todas as conquistas que ela teve em 2023. Só pra citar umas simplesinhas, assim, pra você, ela ganhou o álbum do ano no Grammy Latino com Mañana Será Bonito. Então, só isso, assim, basicamente.
Das mãos de Anitta, hein? Das mãos da cantora de envolver.
Da nossa Blessed Girl from Honório. A turnê da gata tá estourada. Inclusive, nessa semana foi anunciada uma mudança no local que vai acontecer o show da Carol G aqui no Brasil. Atendendo a alta demanda, o show mudou do espaço Unimed pro Centro Esportivo Tietê. E a Carol G chega aqui no dia 10 de maio de 2024 e você comprar a partir da bagatela de R$280,50. Olha só, consegui ler números. Nossa, acho que sou alfabetizado. O clipe da música está disponível no YouTube para você assistir e vale a pena. Adoro Carol G.
Quero muito no show dela, gente. A gente falou muito sobre a saúde mental do Vitão e pouco sobre a dessa daqui, que também tá meio diferenciada, né? A cantora Priscila, ex-crente, lançou nessa sexta-feira um novo single, Elemento X. A faixa vai fazer parte do novo álbum dela, que tá previsto pra 2024, vai ser auto-intitulado, e aborda o empoderamento feminino. O single chega na sequência dos singles Foi Incubado, que sinceramente... e Quer Dançar. Que também, sei lá, que contou com a colaboração do Bonde do Tigrão.
Temos em mão a trilha sonora completa do filme musical A Cor Púrpura. E aqui a gente destaca a presença dela, outro gancho, outro link, a pagodeira Ludmilla, que está presente no álbum com a música Girls. A estreia do filme acontece em 4 de janeiro, aqui nos cinemas brasileiros. Ao lado de Ludmilla, né, cantora vencedora do Grammy Latino de 2022 com o melhor álbum de samba e pagode, estão nomes como Alicia Keys, George Smith, Her, Mary J. Blige, Hailey Bieber e Usher.
Não, mina. Não, Hailey Bailey. Hailey Bieber não canta, né?
Exato. Não, não só isso. E eu ficar tipo, o que essa branca tá fazendo no meio? Mas tudo bem. Hailey Bailey.
Ela se identifica como negra.
Gente.
Ela é esposa do Justin Bieber, um homem negro.
Gente, pelo amor do Jesus, né? Mas enfim, a Ludmilla é fodona mesmo. E aqui é uma coisa que é bom dizer, o álbum se chama The Color Purple, Music From and Inspired By. Então é um álbum meio que duplo. Tem tanto a trilha sonora cantada no filme, como ali uma parte de músicas inspiradas pelo plot, pela história, que são interpretadas por todos esses nomes daí realmente mais musicais. Digo, não de filme musical, mas da indústria musical que eu tava citando.
Sim, amigo. Arrasou, Mona.
Segundo álbum de estúdio, o Reversa, que agora é Reversa Inato. A conhecida Ligações de Alma com o Baco Estudo Blues, que é bem legal, já tem clipe também. E outras inéditas, como uma versão da música Pouco, que agora chama Pouco, mas nem tão pouco assim. Uma versão ao vivo da música Glitter e as inéditas Isso É Tão 2007 e Real Valor, que é o novo single dela, que conta com a participação da Marina Sena e o vulgo FK. Também não sei se é assim que pronuncia o nome artístico dessa pessoa, porque não a conhecia. A música já tem videoclipe e tá no YouTube pra você assistir também.
Muito bom, gente. Depois de tanto papinho, tanta enrolação, tantos assuntos que não eram pauta, chegamos no nosso momento principal desse episódio, onde vamos falar de Anitta, Pedro Sampaio e Denis. E outras músicas. Enfim, ela é fluente em português, sim. A cantora internacional Anitta lançou uma inédita faixa inteirinha em português, Joga Pra Lua. Claro, como de costume, uma parceria com os artistas brasileiros Pedro Sampaio, que novamente vai ganhar mais dinheiro com essa música ainda, e Denis, que voltou aí à atividade, né? Depois do hit tá ok, ele acha que ele vai conseguir hitar outras coisas, então tem feito aí parcerias, inclusive com a Anitta. Ela tá hitando no mundão com o reggaeton Bejaqueo, que a gente já falou, né? Uma parceria com o mexicano Peso Pluma. Curioso, grande interesse de uma artista internacional pela música brasileira, né? E ainda cantar em português. Essa é a segunda parceria da Anitta com o Denis nesse ano, já que ambos lançaram a recente Monstrão, como eu tinha acabado de citar aqui brevemente, de maneira misteriosa, sem dar muitos detalhes e nem o nome da música, porque eu não sabia. Enfim, o clipe da música Joga Pra Lua foi gravado em Arraial do Cabo e vale aí o play de vocês. Mas a música em si, gente, vamos falar sobre ela? Não achei ruim, mas também não sei se precisava. Gostei. Acho que tá tudo bem, entendeu? Ah, uma aí, uma... Não é tão boa quanto o Bejaqueo, né?
É mais uma, né?
Eu acho que o mais importante dessa
não
música...
Não é pra ela.
Não é nem sobre a música, porque a Anitta toda. É o que o Fábio sempre fala. Toda vez que ela fala sobre um lançamento, pouco ela fala sobre a música, e sim sobre como a estratégia de marketing é muito boa. Então, tipo, o foco dela acaba sendo muito mais a estratégia e a campanha para aquilo do que de fato a música em si. E aí, com isso, beleza, a música é uma música da Anitta com o Denis, com o Pedro Sampaio, ok, vai tocar. Eu não vou criticar a música, porque inevitavelmente daqui a pouco eu vou ouvir ela enquanto eu estiver na academia. E aí, pra que eu vou criticar, entendeu? Ah, é só mais uma, é genérica. E daí? Tá bom, é isso mesmo. Acho que esse era o propósito dela. Mas, estratégia. Por que que a Anitta... É um lançamento dela, né? Porque, tipo, tá no canal do YouTube dela, então entende-se que é um lançamento feito pela gravadora dela, né? Sei lá. Isso vai fazer parte do álbum? Não vai? Não entendi. Eu fiquei com dúvida, porque não tá com a identidade visual do Funk Rave. Funk Generation. Como é que é o nome do álbum mesmo? Esqueci já.
Funk mas, enfim, Generation, não?
É Funk Generation? Não sei, mas eu não entendi a lógica desse lançamento. É só um lançamento avulso pro carnaval, algo do tipo? Ou realmente vai fazer parte do álbum dela? Fiquei com essa dúvida, queria compartilhar com vocês.
Eu não sei, amigo, mas realmente, tipo, a faixa tá com os três como realmente artistas da faixa, só que a Anitta é a primeira, então em teoria ela seria, né, a principal. Mas assim, é um lançamento que é mais um, tipo, não incomoda, tipo, a música é divertidinha, tem muita sonoridade do Pedro Sampaio, tem muita sonoridade do Denis, tem um pouco, acho que posso dizer, da sonoridade da Anitta, né, não só porque é a voz dela, mas o tipo da música mesmo, né? Mas... é só mais uma. Tipo, diferente... até defendeu toda a questão por trás e fez muito sentido. Aqui realmente é só mais uma da Anitta. Com o Pedro Sampaio e com o Denis. Parcerias que a gente já tá, inclusive... não vou dizer cansado de ver, mas que já estão batidos, né? É uma fórmula, assim, já pronta. Conhecemos. Inclusive, em alguns momentos, achei que a música parecia muito dançarina. Mas não quero entrar nesse ponto.
Eu acho que a parte do Pedro Sampaio acaba sendo a mais interessante da música pra mim. Não desmerecendo a parte da Anitta, porque acho que não é sobre isso. Mas eu gostei da forma como a voz dele foi produzida ali, né, vocalmente. Até porque o Pedro não é um cantor, a gente sabe que a voz dele é muito mais uma questão de produção, afinal ele é DJ, produtor musical e tá tudo certo. Mas eu achei mais interessante a parte dele do que a dela. Mas é isso, uma música ok e legal. Fiquei só com essa dúvida mesmo em relação ao lançamento. Mas também, gente, consistência pra quê, entendeu? A Anitta vai gritar agora com um bexaqueio e ela vai fazer o quê? Vai dizer que... não, gente, não é Funk Generation, né? É um modo de dizer, vai ter reggaeton sim. Ela vai colocar no álbum, vocês vão ver. Mas é isso.
Quem lembra do...
é isso, amores.
Versions of Me Deluxe.
Nossa. Rola grossa. Eu gosto do Girl From Rio. Que tinha, tipo, as músicas, entendeu? A tracklist. Eu até postei, acho, no Farofa Conceito o Deluxe em algum momento.
Não, gente.
Preciso encontrar, mas, gente, muito bom.
Muito bom pelo meme, não como o álbum, a louca. Ai, mas
eu acho
é
que
isso.
Poderia ali, tem um potencial, amigo. Eu não sei.
Vamos ver.
Tudo bem.
Vamos ver. Mas é isso, achei ótimo que a gente ficou gastando 50 minutos pra falar de várias coisas e 5 pra falar desse lançamento. Mas vamos aqui pra um outro, que talvez, né, a gente tenha um pouco mais de... tenha causado mais emoções, né? Porque sim, She's So Crazy! A Manu Gavassi finalmente lançou um dos seus projetos, né, que ela trabalhou tanto durante esse ano. A publicitária começou lançando um curta chamado Programa de Recuperação de Carreiras, em que ela fez uma crítica social foda sobre como... né, consumimos artistas pop. Ela mexeu com a internet, né, bem Luísa Sonza. Ela foi criticada, foi aplaudida, ela foi pauta, ela foi puta, ela foi tudo. O curta já passou dos 16 milhões de views no Instagram e, né, tá disponível em todas as plataformas, então, né, o total é bem mais que isso. Só que vem mais coisa ainda depois, né. O lançamento faz parte do novo projeto do Estúdio Gracinha, que vai ter 4 curtas, 3 músicas e 3 clipes. A gente recebeu, né, também, junto com esse que foi o primeiro curta, o segundo lançamento, que é a música com um clipe de Pronta Pra Desagradar, né? O clipe tem 11 minutos e conta com participação de Pitty, Tim Bernardes e o comediante Esse Menino. A Manu continuou com a crítica social foda ao som da música, que mistura jazz com um ritmo bem musical da Broadway. Gostaram? Não entendi muito essa última parte, mas gostaram? Fábio, acho que não, né?
Gente, não tem. Gostei. É que assim, eu gosto muito de como a Manu Gavassi compõe. Ela é muito boa. Ela é uma ótima compositora. E isso, ela não tem nem que provar, não tem nem que ser questionado em momento algum. As pessoas reviveram aquele vídeo do Faustão falando: que isso, uma escola de samba pra escrever essa música que deve ser horrível, Dormir Sem Mim? E ela fala: ah, tem muita gente aí. E tem tipo 4 pessoas. Claramente ele nunca viu uma música de Beyoncé que ele tá zoando, é que tudo sample, né? E aí tem que acreditar, gente. Eu sei, não precisa vir aqui, be hype, tá tudo bem. Mas eu acho que o grande ponto da Manu sempre foi a conexão. Não sei se a conexão, mas sempre foram as letras dela. Eu acho que a forma como ela escreve passa emoção. E essa música também é muito bem escrita. Eu acho que tudo tem uma intenção por trás, né? Se o curta de Luísa Sonza não tinha uma intenção tão bem definida assim, porque não conseguiu dar a profundidade, Manu Gavassi consegue dar profundidades assim, de uma forma tão bem articulada, que você entende exatamente o que ela quer passar com aquilo ali, você entende exatamente aonde ela quer chegar. E nem precisaria de um curta pra fazer isso, e talvez nem de um clipe de 11 minutos. Eu ainda não assisti o clipe, mas eu tenho certeza que tá muito bom também.
Tá muito engraçado, tipo... Ah, enfim, assim como o curta.
Eu acho que ela consegue mostrar que ela é muito multifacetada, não só na vida dela, né, por ela ser atriz, ser publicitária, ser tudo. Ela também é uma cantora muito multifacetada, uma artista, né, mais até do que uma cantora, porque... Sim, traz gêneros que são diferentes e novos até pra Manu Gavassi, mas que eu sinto que o Gracinha já vinha preparando a gente pra isso chegar em algum momento. Eu sinto que hoje ela se aproxima mais de um MPB, de fato, assim, do que ela estava antes, assim, meio perdida no pop, talvez, né? Ali sozinha num pop alternativo que as pessoas não consumiam. Eu acho que ela consegue construir o nome dela cada vez mais pra esse lado. Não sei se as próximas músicas vão ser assim ou se elas voltam a caminhar por esse meio. Eu sinto que ela, pra ser sincero, com o que a Sandy faz hoje. De, tipo, lança algo que às vezes é meio alternativo, estranho. Depois lança um MPB que a gente conhece e tá tudo bem. Tipo, não surpreende. Mas que ao vivo tem arranjos e tem uma... É trabalhado de uma forma que acaba ficando ainda mais interessante do que a gravação. Só que é isso, tipo, é jovem... Jovem pra ser velha, velha pra ser jovem. Mas é pro jovem, é pro fã jovem, ou é pro fã adulto, ou é pras pessoas que já consomem MPB, ou é pra novas pessoas talvez começarem a consumir e pra abrir caminho pra novos artistas. Eu sinto que ainda fica perdido nesse espaço, nesse limbo, mas eu não acho que isso seja ruim pra Manu Gavassi hoje. E talvez ela fazer essas coisas diferentes seja o que mais agrega pra carreira dela e o que mais agrega pra arte dela como um todo e pros fãs, do que se ela repetisse a fórmula, por exemplo, de uma Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, ou de um pop que a gente já sabe que ela sabe fazer, porque ela já fez ali o TCC dela, Manu, que ela odeia, mas eu não odeio Manu Gavassi, eu nunca vou me esquecer desse álbum, e nem seus fãs, porque tem Me Beija, que é muito boa, e outras músicas muito boas também, mas enfim, ela sabe fazer pop, mas o legal é quando ela faz o diferente, e eu acho que hoje... A gente criticou muito Gracinha, né? Nós que já voltamos atrás várias vezes, já reconhecemos a grandeza desse álbum, já sabemos que ele foi lançado antes do que ele deveria ter sido lançado, para as pessoas entenderem de fato. Eu sinto que hoje é mais interessante para mim, é mais legal, e eu gosto mais quando ela me desafia, até desafia meus gostos, lançando essas músicas diferentes e com gêneros que eu não tô tão acostumado assim a ouvir no meu dia a dia, mas que eu vou começar a ouvir porque é ela. Do que se ela fizesse o mais do mesmo e eu ficasse, ah, tudo bem, mas acho que música secreta é melhor do que isso. Porque música secreta sempre vai ser música secreta, sempre vai ser, tipo, como outras são, sempre serão, sempre estarão lá. Então, acho legal ela ir abrindo e expandindo horizontes. Por isso que eu acho que talvez ela se perca um pouco, né? Não seja a música pras pessoas que gostam de MPB, mas também não seja a música pras pessoas que gostam de pop. Porque talvez ela encontre um público que tá ali no meio e que vai conseguir consumir o que ela faz e apreciar como a gente aprecia. Acho muito bem, muito bem escrita essa música. E eu sinto que eu gostei... talvez todos os lançamentos do Estúdio Gracinha sejam essas críticas sociais e tal. Mas eu sinto falta dela fazer alguma coisa mais amor, sabe? Uma coisa ali, uma canção... uma coisa que eu não tenho que pensar tanto, entendeu? Mas nunca fala assim. Não saiu uma. Não saiu uma pra eu achar que. É, a vida é boa ou a vida é ruim, tá tudo bem. Não, um dia, se você estiver entediada na sua casa.
Chico da Manu Gavassi, melosa, entendeu?
É, faz uma aí, faz uma melosa aí pra eu ouvir com meu chameguinho, por favor.
Uma
é
Catarina que não seja sobre sua irmã.
Pois exatamente, é. Uma Catarina que não seja sobre a sua irmã. E eu adoro Catarina, gente. Eu acho estranho ouvir Catarina, sinceramente. Acho esquisito. Mas eu adoro quando ela canta Catarina ao vivo, porque eu acho que a voz dela fica tão linda nessa música. Mas eu acho esquisitíssimo. Eu tava ouvindo a música que ela fez pra irmã dela, Catarina, que eu nem conheço. Ai, sei lá. Mas tudo bem.
Gente, eu achei essa música extremamente performática. E eu fiquei curioso pensando que você ouviu ela e não assistiu ao clipe. Porque pra mim ela faz muito mais sentido, ela é muito mais rica quando total tem a história do curta dentro dela. Porque pegando ela separada, ela me soa de uma forma estranha. Porque, de fato, assim, a forma como ela fez aquilo me parece um musical da Broadway. Assim, tipo, ela montou aquilo, parece que como um musical da Broadway. Até a forma como as cenas vão acontecendo, do nada números musicais, e tipo, ela dançando.
Entendi agora então, o seu ponto. Eu tava entendendo, achando que você tava falando que a música é um musical. E eu fiquei. Não.
Não,
o clipe. É tudo. Entendi.
Exato,
entendi.
Por isso que eu acho que. Não é que não faz sentido sozinho, faz, mas não vale a pena ouvir a música sozinha, entendeu? Então eu não acho que é uma música que eu vou ficar ouvindo no meu dia a dia, é uma música que eu vou querer assistir. E eu acho que isso que é o mais legal dela, porque pouco importa a estreia dela no Spotify, eu acho que importa muito mais as visualizações fato que vai ter no YouTube, entendeu? Porque é isso, uhum. Eu acho que o grande ponto aqui dessa música. Não é a música, é o todo. Porque eu acho que ela foi pensada junto com o vídeo e a história que ela queria contar. Porque ela, de fato, tá contando uma história através desses curtas todos. Então, é isso que eu acho mais legal. Por isso que eu acabei nem falando tanto da música. E aí, eu queria trazer um ponto aqui, que é sobre as críticas que foram feitas em relação à crítica que ela fez sobre a indústria musical, principalmente no primeiro curta, que é o que mais viralizou, que é o programa de... Como é que é o nome? Programa de...
De proteção para princesas. Brincadeira.
Recuperação de carreira, sei lá o que que é. E as pessoas falaram que ela criticou a indústria, né? Criticou principalmente as cantoras pop pela forma como elas fazem os lançamentos, as polêmicas. E eu não acho que ela criticou as colegas de profissão dela. Tipo, de forma alguma, eu acho que ela criticou muito mais a forma como a gente consome do que as colegas. Total. Porque ela sabe do que ela tá falando ali. Ela sabe a história da Luísa Sonza, ela sabe a história da Isa, da Anitta, da Ludmilla. Tipo, ela entende o que elas estão passando e ela sabe porque ela já passou por isso também. Pelo amor de Deus, a história
até
dela
a
com
própria.
Chá Suede foi tipo... Exato, ela dentro do
Big Brother. É que foi muito abafada, então... né? Tipo,
foi
a história quando aconteceu, por isso até que...
Sim, mas aí depois, etc, etc. Então, tipo, eu não acho que ela tá criticando as cantoras de forma alguma. Pelo contrário, tipo, ela tá querendo, tipo, falar sobre o quão valiosa é a arte dessas cantoras e a dela também, que não precisa estar associada à vida pessoal delas pra acontecer. E ela tá criticando a gente que consome, não elas. Foi assim que eu interpretei, pelo menos. E aí as pessoas ficaram tipo, nossa, ela tá falando de outras cantoras e pra mim isso não fez sentido. Então, achei muito bom, fiquei muito feliz com esse lançamento da Manu, porque eu acho que a gente se desprende um pouco daquela coisa, ah, a Manu precisa, tipo, que nem a gente falava aquele meme do fã da Anitta, um álbum coeso, com clipe, divulgação, etc. Não, ela tem que fazer o que ela quiser mesmo, porque quando ela faz o que ela quer e ela tá feliz, entregando e se desafiando como artista, a gente gosta também.
Fato.
Gente, total. Tipo assim, é muito claro que esse projeto aqui teve muito cuidado e muito carinho da Manu. Assim como o Gracinha, né? O Gracinha, acho que ele foi o lançamento indie, de tipo, ela sabia que ia ser um álbum que muita gente ia estranhar. Como nós mesmos, o Fábio bem disse aqui, estaremos no começo, já fizemos diversos adendos ao longo do ano. Dos anos, né? Depois que o álbum foi lançado, de que de fato a gente gosta, assim, do projeto. Mas ele teve aquela versão meio ao vivo, né? Que tá disponível no Disney Plus. Inclusive, até hoje eu não consegui assistir, mas eu quero muito.
Como assim meio ao vivo?
O quê? Desculpa?
Como assim meio ao vivo?
Ela é orquestrada, não é? Tipo, não é ao vivo?
Ah, não é ao vivo. A Manu não canta. É a versão orquestrada das músicas.
Ah!
É só orquestra. É tipo um score.
Entendi.
Horrível, horrível. Eu queria que ela cantasse em cima da orquestra, ia ficar lindo.
Ia ficar lindo. E a gente até falou na época, tipo, você falou, nossa, ela tem muito que liberar isso nas plataformas que eu gostaria de ouvir o álbum assim. Mas enfim, eu acho que o Gracinha foi um grande passo pra carreira da Manu. É, mais que foi um lançamento mais, assim, um álbum de conceitão que a gente tava querendo. E aí agora ela vem com essa... esse projeto, essa fase, não sei nem como chamar isso, porque ela tá fazendo a própria fórmula de lançamento dela, e tá ótimo, tipo, ela sabe que ela vai muito bem quando ela faz esses textos, não só engraçados, mas enfim, esses textos mais falados, a gente viu. E o programa de proteção carreira artística, que é o nome do curta, é sensacional, dei ótimas risadas. Assisti o clipe depois, também dei ótimas risadas. E, cara, se você for somando tudo isso, se os outros dois clipes vierem com, né, tamanhos, durações tão longas assim, a gente vai ter quase que um curta-metragem juntando tudo isso. Tipo, um curta-metragem grande, de, tipo, 30, 40 minutos. E eu adorei. Enfim, tô divagando aqui. Eu gostei muito do lançamento, eu acho que a Manu brilha muito. Está brilhando muito com essas, não só musicalmente, as composições musicais dela, é isso que eu quero dizer, tá? Mas também com essas composições multimediáticas, né? Do curta, do clipe composto, né? De ser uma coisa maior. Ela que dirigiu, inclusive, tanto o curta quanto o clipe. Achei, então, que ela está trazendo tudo. Tipo, tudo tá no lugar. Eu adorei muito a sonoridade da música, acho que é uma coisa diferente pra Manu, que é muito do meu gosto pessoal. Então, assim, parabéns, Manu Gavassi. Eu, sinceramente, fiquei muito curioso pra saber desses dois próximos lançamentos. Eu, se não me engano, aparece em algum momento do clipe ou do curta, tanto faz, que a última faixa chama 31. E eu fiquei pensando se ela vai lançar, tipo, uma faixa por semana até o final do ano, que tem justamente mais duas sextas-feiras durante esse ano. Não sei, vamos ver.
É a idade dela, Armin?
É a idade dela. Eu sinto que ela lançaria no aniversário dela no ano que vem.
Que é?
5 de janeiro?
Então tá, tá aí 5, também.
4 de janeiro?
Tipo, também tá...
Tá aí.
Peraí.
É que a sexta-feira é no 5 de janeiro.
Sexta-feira
Manuela
é 5 de janeiro.
Manuela Latini Gavassi.
Eu queria elogiar também a direção de arte.
4 assim. De janeiro. O aniversário dela.
A direção de arte desse curta, desse clipe, que tá muito boa. E eu acho que tem um lance também que a Manu tá sendo cada vez mais respeitada, de fato, como artista completa, sabe? E não só pelos fãs, pela mídia, mas pelos colegas de profissão. Eu até mandei pra vocês no nosso grupinho sobre como a Anitta tava elogiando o trabalho dela e até divulgando, assim, o curta. E o que é muito curioso, né? Porque a relação dela já chegou a ser um pouco complicada quando ela tava dentro do Big Brother e etc. E eu achei curioso, assim, porque a Anitta é uma pessoa que falou já que está escrevendo filmes e séries e pretende entrar no ramo da atuação. Então, acho que ela deve ter olhado ali a Manu, tipo, caraca, essa menina realmente é boa. Ela manda bem no que ela tá fazendo. E eu achei interessante esse post de apreciação da Anitta em relação a isso. Ludmilla também falou bastante, né? Elogiou e tal. Então, é bom ela tá tendo essa recepção da classe artística. Diga, Armin.
Eu imagino muito a Anitta vendo, tipo, o clipe curta e, tipo, rindo horror. Falando, nossa, she's so funny. Ela é tão engraçada. E, tipo, mandando mensagem pros... sei lá, se pra própria Manu ou pra outras pessoas, tipo, gente, essa menina é muito doidinha, muito engraçada.
Eu imagino muito ela falando assim, eu tenho que trabalhar com ela, tenho que trabalhar com ela, tenho que fazer uma coisa, eu imagino ela falando isso.
Então, vamos ver aí. Acho que faria bem pras duas esse tipo de parceria, que seria totalmente inusitado, mas assim...
Gente, eu acho que elas têm muito a ver, sabia?
Sim.
Tipo, de jeito, assim, tipo...
Uhum. She's so crazy.
No fundo. Elas podem ter... carcaças muito diferentes. A forma que elas se mostram pro mundo pode ser muito diferente, mas eu acho que no fundo elas são muito parecidas.
Eu
de
acho visão
que... e questões com a...
Você imagina, tipo assim, a Manu tipo, ajudando a compor umas coisas pra Anitta e ajudando na estratégia de lançamento de algo da Anitta. Eu acho que ia ser muito
maluco.
Curioso. Ia ser muito curioso o que ia sair. Eu acho que ia ser muito positivo. E eu acho que as duas estão se ligando nisso, sabe?
Bom, pessoal, chegamos ao fim do último episódio do ano.
Chegamos.
E significa...
Agradecimentos, né?
Quem começa? Quem começa?
Você, amigo. Pode
tá
começar.
Bom. Ah, gente,
não,
obrigado.
Não. Quem vai começar é a Armin, porque ela nunca começa. Ah, nunca se... fala primeiro.
Esse meme já caiu por terra, já comecei muitas coisas, mas eu tava preparando ainda aqui o meu discurso. Mas eu só tava pensando naquele meme, tipo... Que semana, hein? Capitão, é segunda-feira. Mas agora a gente pode falar, que ano, hein? Capitão, chegou ao fim, finalmente, né? Eu acho que, cara... Putz, se eu abrir aqui a portinha, a gente vai muito longe e não é o intuito. Mas eu acho que... Faroffers, muito obrigado por toda a força durante esse ano. A gente teve que, muitas vezes, acho que foi o ano que a gente mais teve que tirar a pauta do cu mesmo pra trazer aqui assunto pra falar e compartilhar com vocês. Muitas semanas de... sem grandes lançamentos que a gente queria compartilhar. Mas a gente tá chegando também num nível que a gente já até conhece vocês e sabe o que vocês gostam. Então, foi um ano, pessoalmente, profissionalmente aqui, bom, conturbado e complexo. Mas, pro For of Conceito, foi um ano muito terapêutico. Esses momentos vazios eram muito momento que a gente podia falar do que a gente tinha na telha, assim. Então, agradecer a vocês por serem realmente audiência da nossa terapia semanal. Mas que é uma terapia feita pra vocês. Olha que coisa, é uma coisa bem cíclica. Enfim, agradecer por acompanharem a gente todo esse ano. Agradecerem pela força. 2024 tá vindo aí. Far Off Conceito Awards está vindo por aí. Na verdade, já deve... O Fábio vai fazer a agenda aí dos posts, mas...
Ah, é. Fiquem tranquilos. Exato. Hoje vai ter muita divulgação desse Far Off Conceito Awards, meus amores. Porque eu vou estar de recesso. Meu, é zero. Então, quer dizer... Vou estar gravando conteúdo pras redes sociais, estarei postando, vou estar gravando. Ai, gerundismo. Mas é isso, vou postar e a gente vai continuar conversando até o fim do ano. Gostem vocês ou não, não interessa, gente, não interessa.
Nossos, como que é? Eu estou de férias, mas o nosso social media não.
Não, não estarei, estarei viajando com a Armin, inclusive.
Exato, ou seja, então, eu tô falando isso, mas eu também vou trabalhar.
Ela vai aparecer, vou. Goste ela ou não.
Dancinha.
A gente vai fazer dancinha do TikTok, a gente vai dançar tal que... Não, tem que ser outra, né? Essa daí já passou a trend. Vai dar tudo certo, gente.
Mas enfim, é isso. Chega de enrolar, Gabriel.
Então, nossos presentes, assim, eu... A gente falou isso, eu falei isso para as pessoas quando elas postavam a gente no Rappt, mas realmente tem muita gente... que escuta os nossos episódios toda semana e que é muito engajada, não só no play, mas também em tudo que a gente faz e que apoia a gente de verdade. Isso é muito, muito, muito valioso. Vocês são realmente presentes, pessoas iluminadas que apareceram na nossa vida. É uma delícia trocar ideia com vocês. Caetano, você é nosso amigo, venha nas nossas casas, sabe? O Arthur, o Henrique, tem muita gente que... Tá sempre, toda semana ali, apoiando e mostrando o apoio. O Otávio, o Renan... É que assim, né? Aquela coisa, se tá todo mundo... Mas a gente ama essa interação com vocês. É isso, faz muito tempo que a gente não tá falando sozinho aqui. E isso é muito bom. E a gente espera que vocês continuem com a gente por muito tempo. Até quando fizer sentido, porque... Coisas boas devem vir ao nosso caminho em algum momento, em vários momentos. E vocês são uma dessas coisas boas que já vieram ao nosso caminho, então a gente espera que coisas boas aconteçam pra vocês também, todos. Mesmo os que não foram citados aqui, mas que estão lá. Porque se você dá play, a gente já agradece. E, enfim, é isso. Então, muito obrigado. E meninos, né? Vocês sempre.
Ah, é óbvio.
Óbvio.
Eu ignorei o principal ponto aqui, mas tudo bem.
Eu amo, e eu sempre falo da gente, porque eu acho que é isso, assim. Poderia ter 1 milhão de pessoas escutando Farofa Conceito. Se algum dia vocês olharem e falarem que não querem mais, não tem Farofa Conceito. Então a gente tá aqui hoje por causa de nós três, e eu acho que... Pode ter 1 milhão de pessoas ouvindo, mas se uma acredita em você e tem um microfone... Cadê? Mas é isso, assim, eu acho que... Se não fôssemos nós, se não fossem vocês dois, porque eu não faria isso sozinho, se não fossem vocês dois, a gente não estaria aqui. Então, quero agradecer de novo mais um ano pelas gravações, pelas risadas, por tudo, acho, e pela parceria como um todo, porque acho que isso vai muito além de só, tipo, só um podcast. Acho que é parte da minha semana, como a Armin falou, nossa terapia semanal. E eu amo fazer isso com vocês, e eu amo porque estou com vocês, e porque são vocês dois. Então, eu amo ser amigo. Amo ser sua amiga, aqueles, o meme.
Mais que amigos, friends e podcasters.
Mais que amigas, exatamente. Mas gente, é isso, gente. Só isso que eu tenho pra falar.
Acho que vocês sabem o quão gratos a gente de ter vocês com a gente, ouvindo tudo que a gente faz e falando cada besteirinha que a gente fala aqui. Então, acho que não vou me repetir muito nisso, mas acho que vou falar mais da minha experiência pessoal, assim. Eu acho que esse ano, desde que a gente começou o Farofa Conceito, pessoalmente, pra mim, na minha vida pessoal, foi o mais difícil, o mais desafiador. E os meninos sabem disso, porque eles acompanharam aí os percalços dessa jornada desse ano. E, de fato, assim, o Farofa Conceito era uma das únicas coisas que eu tinha na minha semana, era o meu compromisso que me fazia bem, e era um compromisso que me fazia, às vezes, levantar e trabalhar e ouvir e vir aqui e me animar. Tiveram alguns episódios esse ano que eu não participei. E foram por motivos tristes, assim. Então, realmente é uma coisa que muda a minha vida, assim. Então, obrigado mesmo. Quero que vocês saibam que nos bastidores a gente continua trabalhando muito para trazer mais coisas para vocês. Eu espero que esse ano seja, o próximo ano seja um ano que a gente consiga trazer mais coisas, mas de qualquer forma a gente sempre vai estar aqui, como o Fábio falou, enquanto isso fizer sentido, fazendo coisas muito legais, porque a gente ama fazer isso. É o nosso momento que a gente compartilha com vocês e vocês agregam nele e a gente só cresce com essa interação. Então, obrigado mesmo por mais um ano de Farofa Conceito. É uma delícia e um prazer fazer isso para vocês e com vocês. E meninos, amo vocês eternamente. Obrigado por tudo, obrigado por me apoiarem, por me ouvirem antes da
Te amo,
gravação,
amigo.
nos grupos e... Ai, caraca, vocês
Vai
sabem
todo
como é
mundo chorar
difícil.
já já.
E tá sendo, mas como é que é aquele meme das tempestades? Eu sou o diabo
Eu
tem
sou a
tornozelos. Eu sou a
Acalma
tempestade,
seu
meu bem.
coração.
Acalma seu coração, porque olha, tentaram me derrubar. Estão tentando, mas
Ah,
não
eu
vão
vou até
conseguir.
postar essa.
Tá? Não vão conseguir. Que eu tô aqui, ó, sorrindo. Não vão conseguir. Mas é isso, gente. Um beijo. Votem no Farofa Conceito Awards e até ano que vem, que não demora muito.
Um grande beijo,
É
muito
isso.
obrigado. E até ano que vem.
Até ano
Beijos.
que vem! Eu amo que nunca fica uma coisa tipo, será que o Farofa Conceito vai ser renovado para mais uma temporada? A gente já conta no último episódio já, né? Tchau, gente.